pedimos, o júri pediu aos concorrentes para termos hoje esta sessão de esclarecimento, porque tendo sido produzida uma lista final ordenada, em sede da audiência prévia houve uma reclamação e o júri decidiu revisitar todo o processo e decidiu, portanto, introduzir mais esta fase no sentido de deixar inequivocamente claras quais são as respostas das diversas propostas a uma série de questões que nós identificamos que pode haver aqui alguma diferença entre os proponentes. Portanto, hoje não vai ser uma apresentação da vossa parte, vão ser perguntas do nosso lado, que vão ser umas primeiras poucas mais de explicação e depois a parte essencial de demonstração. Portanto, nós vamos pedir que identifiquem umas quantas questões. Também dizemos no e-mail, no convite que foi enviado, que a sessão é gravada e, portanto, estamos a apontar para cerca de uma hora e, portanto, se não tiverem mais nada a acrescentar, nós passaríamos, então, aqui às perguntas a este lado. Se faz favor. Diga. Olha, é verdade.
Usa esse microfone do meio.
Deixe-me só dizer, já agora, este esclarecimento. O vosso micro vai poder estar com certeza sempre ligado, mas o sistema admite dois micros em simultâneo. Portanto, mais que dois não, pode ser um do lado de cá, outro do lado de lá. Mas pronto, não, mas pronto. Pronto, muito bem. Era só para lhe dar este esclarecimento antes de, para, que serve para a sessão inteira. Pronto, obrigado.
Não, 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 ia perguntar precisamente a parte.
Boa tarde. Em primeiro lugar, queria-vos pedir um endereço de e-mail para vos mandar ficheiros que depois vamos pedir para incorporar a meio da apresentação para serem anexados ou incluídos no sistema de gestão documental.
Então é Nuno. Ponto.
Desculpe.
Nuno. Ponto Guerreiro.
Nuno. Ponto Guerreiro.
Guerreiro. Arroba. Conta. Ponto PT.
Pronto, vou-lhe mandar o primeiro, depois a meio vou-lhe mandar outro.
Claro.
Correndo o risco de nos repetirmos, mas fizemos aqui um guião de questões que vamos colocar a todos os concorrentes. Os primeiros são só sim e não, mais ou menos, e depois os outros começamos a pedir concretamente mostre isto ou mostre aquilo. Pronto, a primeira coisa que queria confirmar com os senhores é o sistema operativo sobre o qual funciona o vosso sistema de gestão documental.
O sistema que nós colocámos na nossa proposta funciona com vários sistemas operativos, nomeadamente com Windows, com Linux.
Windows Server, funciona?
Sim, Windows Server. E outros.
Ok. Funciona também em servidores virtuais VMware?
Funciona com servidores virtuais VMware e também outros tipos de virtualização. Okay.
Relativamente ao motor de conteúdo, ao gestor de conteúdos, qual é o gestor de conteúdos que...
O gestor de conteúdos?
Sim, assim? SharePoint, tem o próprio...
Tem o próprio. É o próprio repositório que faz a sua gestão dos conteúdos.
E o workflow, os fluxos são
também é um motor próprio motor da plataforma.
Base de dados
suporta SQL Server, DB2, Oracle, entre outras.
Ok. Os nossos postos de trabalho são maioritariamente Windows, 99,99%, Windows, mas também podem ser Ubuntu.
Ok.
A minha pergunta é, o vosso sistema corre sobre postos Windows?
Sim.
Qual é a versão?
Windows.
Não há restrição de versões?
Não, desde Windows XP para a frente, tudo.
Tudo. Ok. Relativamente ao Office, quais são as versões do Office e LibreOffice que são...
Pronto. é suportado, no caso do Office, desde a versão...
Nós temos 2013 ou superior?
Sim, 2013 ou superior é suportado.
E as ferramentas de software livre?
Também
as LibreOffice?
Todas, sim.
Pronto, então agora o senhor já deve ter recebido o meu correio, o meu e-mail, e ele solicitar, por favor, que nós queríamos que incluísse a partir do Outlook, traz o Outlook instalado, certo?
A partir desta máquina.
Ou uma ferramenta de correio eletrónico que tenha integração com a...
Temos só dois minutinhos para copiar os ficheiros para a máquina onde estamos a fazer o teste, onde temos esse software.
Chama o senhor? Francisco o quê? Francisco Mourão e Nuno Ferreira. É porque foi o Marco que eu mandei. Estão com problemas de acesso à internet? É de acesso à net?
Estás com um canguru teu?
Sim, estou com um canguru.
Vocês têm algum acesso?
Eu tenho um utilizador. Temos um utilizador guest, se quiser que eu lhe dê.
Vamos se calhar experimentar a ver se fica melhor. Porque nós estamos com um router wireless. Se a rede não for.
Então procure, por favor, a rede guest. É guest, não é?
É guest.
Já está.
Não sei se é essa, ou se é a AR mesmo.
Wi-Fi guest AR?
Wi-Fi guest, sim.
Eu não me recordo. Acho que não. Só se tens que ligar novamente.
Já deu?
Sim. É este o mail?
O que se pretende é integrar o e-mail no repositório.
Primeira,
ou os
fecheiros? Vai ser aos bocadinhos. Ah, okay. Portanto, se me permitirem,
claro.
Primeiro vou-vos pedir para, através do Outlook, anexar apenas o corpo da mensagem.
Apenas o corpo. O corpo, a forma como o sistema funciona, ou anexamos o e-mail com os anexos, ou anexamos os anexos em separado. Só o corpo, só produzindo um documento a partir daí. Ou removendo lá os anexos para anexar só o corpo.
Ok.
Portanto, para eu anexar o corpo
o
da
corpo
mensagem...
O corpo apenas sem os anexos não é possível, é isso? E anexar, então, por favor, anexe apenas... Os anexos, insira apenas anexos.
Portanto, aqui do lado direito, temos o nosso sistema do nosso repositório e podemos simplesmente arrastar, por exemplo, documento a documento, ou todos, para dentro de qualquer uma das pastas às quais tínhamos, obviamente, acesso. Quando fazemos esta tarefa, temos logo a possibilidade de, dentro do próprio Outlook, fazer a classificação do documento em termos do tipo de documento e alguma metadata que possa estar associada a esse tipo de documento.
Pronto, aqui podemos selecionar a classe de documentos em que o documento vai ser adicionado. Dependendo da classe, teremos as propriedades disponíveis.
Eu não viste isto.
E depois é fazer adicionar e o documento é colocado no repositório. Depois é uma questão de repetir para os restantes anexos.
Ok. E anexar o e-mail na íntegra, o conteúdo todo?
Temos mais uma vez o repositório e o e-mail todo, da mesma forma, é só arrastar. Neste caso, como é um e-mail, ele automaticamente classifica logo o documento como sendo um e-mail.
Então, posso passar? Um dos documentos que eu lhe enviei é um Word. Abra-me o Word, por favor. Ok. Isso é o Word?
Sim.
Então, por favor, anexe esse documento através do plugin do Word. Eu estou-me a perder. Estou-me a perder, porque ele está a alternar muito de...
Não, aqui está.
Desculpe, esse ecrã é o quê? Só para eu perceber. Não, porque...
Agora já é o Word novamente. Ele saltou para o Outlook sem querer.
Sim.
Ah,
então,
okay.
É no Word.
Estamos no Word.
É por causa da resolução.
Sim,
aqui o difícil que
foge. Isto é o Word?
Certo. Isso é o.
Isto é o Word.
Word.
Sim. Isto é o documento Word.
Certo. Carregou no botãozinho que abriu a interface com a gestão documental.
Certo. Sim. Aqui na interface temos a opção adicionar. Fazer.
É porque estás a abrir diretamente a partir do e-mail. Tens que gravar.
Vou fechar. cheio ao Outlook.
Não, mas grava esse no desktop.
Certo.
Pois, isto é para simular um documento que eu estou a fazer no desktop,
certo,
não é?
Certo. Na realidade, quando nós abrimos o documento a partir do e-mail, ele não está a abrir o documento realmente, está a criar uma pasta temporária onde coloca o fecheiro. E por isso é que...
Pronto, aqui mais uma vez...
Já gravou, não já?
Já gravei. Gravei para o disco, gravei para o desktop, este documento.
Uhum. Abra o Word.
Então eu vou fechar.
Sim,
vou abrir o Word.
Agora sim, sim.
Okay. Temos aqui o documento. Como fechei, vou ter que mudar novamente.
Neste caso, nós temos que colocar a password, mas só para explicar. Isto estando ligado à vossa Active Directory, ao vosso repositório de utilizadores, vocês não terão que colocar a password cada vez que aqui entram. Ah. Automaticamente entram com o utilizador com o qual estão logados no Windows.
Sim.
Adicionar. Posso dizer que quero mais uma vez pôr nesta pasta. Posso escolher... classe documental que pretendemos. Adicionar. E se eu for aqui ao repositório, à pasta onde coloquei, está aqui o documento Word.
Não percebi se fez ou não.
Foi adicionado.
Portanto, na pasta ali que nós estamos a ver, já a navegar dentro do repositório, já aparece lá o documento que foi adicionado através do Word.
Funcionamento Excel, dá para mostrar? Eu mandei também um Excel.
Sim, é idêntico. Mas,
eu imagino que sim. Mas temos que ver. Também? É igual. Está tudo igual. Está tudo a funcionar da mesma maneira.
Está aberto.
Isso pode fechar. Aliás,
minimizo. Não, é que ele está aberto no Outlook, acho eu.
Não, mas está ali abertinho.
O senhor está no Word e eu agora estava-lhe a pedir um Excel.
Sim.
Que está também no mail.
Estávamos a fechar o outro, que era para não fazer confusão.
Sim, vocês estão um bocado aflitos com a formatação de ecrã.
É, porque aquilo corta ali um bocado.
Pronto, gravei o Excel para o desktop.
Uhum.
Mais uma vez, o mesmo procedimento. Adicionar o documento,
escolher
o
sítio,
a pasta, escolher o tipo de documento e adicionar. E se formos lá ver as pastas, também já lá está o Excel.
Agora?
Esses clientes que são integrados no sistema, é possível automaticamente registar, meta informação desses documentos no sistema, assim que eles são integrados automaticamente,
sim.
Há campos que são preenchidos, podemos ver.
Não consegue. Espera, vê se eu percebi.
Quando está a integrar esses documentos, automaticamente no sistema haver campos já que ficam automaticamente preenchidos com os atributos desses documentos integrados.
Tem um
exemplo. Meta informação, por exemplo, a data.
A data do documento e o autor, sim.
Exatamente, por exemplo. O número único, por exemplo, do documento.
Mas o número único, Já está no documento?
Não.
Não.
Então, assim que entra no sistema, automaticamente é dado um número. Sim, sim, sim. Por isso eu digo, são campos automaticamente preenchidos, sim. Não é?
Claro.
É possível preencher com propriedades que o documento tenha no Word, por exemplo. Neste momento não temos isso configurado.
Mas só com as datas e autor?
A data, ele preenche automaticamente a data atual, que foi a data em que o documento foi arquivado, e o nome do utilizador que está a fazer o arquivo.
Só mais nada.
É isso que, com configuração, é possível colocar outros...
A atribuição da numeração é algo que geralmente nós definimos a nível do processo de entrada do documento para se atribuir um número automaticamente, que ele, a plataforma, atribui já um número automaticamente, que não é um número sequencial, é um identificador do documento, mas nós podemos alterar esse identificador para ser aquilo que vocês quiserem, um número sequencial, um número sequencial por ano, um número sequencial por tipo de documento. Isso é, nós podemos sempre configurar qual é a forma como queremos ter esses identificadores do documento.
Gostaríamos de ver era o ecrã de registro para perceber depois onde é que está o plano de classificação e que, okay. o que é que temos
aí,
que preencher.
Então, já na plataforma.
Já na plataforma, claro. Só se favor.
Aqui posso fechar. O Word.
Se fizer falta a pessoa. Sim.
Depois vou-lhe mandar mais um,
este documento, se nós quisermos depois classificá-lo de acordo com o plano de classificação. Vamos ao documento e fazemos declarar. E podemos selecionar para o plano de classificação onde é que ele vai ficar integrado. Posso dizer, por exemplo, que é um despacho. E posso selecionar qual é a classe, o tipo de documento. Eu aqui não tenho um despacho configurado, posso pôr a resposta. Que me vai disponibilizar um conjunto de propriedades que eu vou preencher com a informação do documento.
Mas só a partir da classificação?
Não, não. Eu posso logo ter no documento, mas também posso ter acrescentar outras propriedades quando faço a classificação. Okay? Esta classificação também é importante explicar. Aqui nós estamos a fazer esta classificação e o registro do documento de forma manual, documento a documento, mas podem ser definidas regras para podermos fazer esta classificação de forma automática. Ou seja, assim que eu adiciono um documento e faça aquela classificação, dizer o tipo de documento e dizer os metadados, juntar os metadados desse documento, eu posso logo fazer com que ele automaticamente me declare o registro de acordo com as regras que eu tiver definidas, para não ter que fazer este passo manualmente. Portanto, isto pode ser feito sempre manualmente ou de forma automática, se houver uma regra.
E é possível configurar campos de preenchimento obrigatório, sem os quais não se avança para o passo seguinte?
Sim, sim, sim.
Relativamente à classificação, se não me engano, não só configurar.
Mas não tem um número único. Quando se insere um novo registro,
quando nós inserimos um novo documento na plataforma, sim, ele automaticamente atribui um identificador. Não é um número sequencial, mas nós podemos...
É um identificador único.
Agora, nós podemos alterar a forma como esta numeração é gerada.
Os que entraram, os que enviaram.
Isto é o identificador.
Isto é um identificador que a própria plataforma dá e é único de cada documento que entra na plataforma.
E mas eu não consigo ver daqui, nem sei o que é que lá está escrito.
É uma sequência de números e letras.
Ah.
Okay? Agora, nós podemos, e era isso que eu estava a explicar há pouco, podemos alterar para que este identificador dos documentos seja aquilo
sim,
que se
como
quiser.
Nós quisermos.
É aleatório.
Neste momento é a forma por defeito como a plataforma. Sim, não tem um significado para o utilizador. É a forma que como a própria plataforma atribui o identificador único.
Relativamente à classificação. Portanto, pode integrar um plano de classificação. Uhum. Nós podemos classificar um documento em vários níveis, por exemplo, dar-lhe uma primeira classificação aqui no registro.
Sim.
E quando é encaminhado para o
mais
outro,
à frente, alterar a classificação.
Pode ser alterado, pode ser. Pode. Pronto, se pudéssemos, não sei se vocês conseguem mostrar, gostávamos de ver como se pode, por exemplo, se classificar aí o documento, um desses documentos que foram enviados, classificá-lo, por exemplo, num segundo nível ou um primeiro nível e depois, ao fazer o encaminhamento, classificarem com um nível abaixo.
Caso ficou declarado ali no plano de classificação como do tipo expediente.
A gestão do plano de classificação é feita numa interface diferente da que está disponível para os utilizadores.
Mas é browser, não é?
É tudo browser.
Browser, sim.
É tudo browser.
Eu aqui tenho uma vista sobre o plano de classificação. Ele foi colocado aqui em expediente.
Portanto, este é o documento que nós classificámos há pouco.
Posso fazer mover. Tenho que dar um motivo.
Porque nós o que tínhamos pedido era, nós fazemos o registro daquele documento, aquele documento é encaminhado para uma outra pessoa. Quando chega a essa pessoa pode completar a classificação ou alterar essa classificação, não é
certo.
Isto? Isto aqui é a gestão do plano de classificação, que é diferente, não,
não
é?
Não, mas nós estamos
o que vocês
a alterar,
estão a mostrar...
Nós estamos a alterar a classificação não. Deste documento.
Não.
Não.
Nós não queremos alterar o plano de classificação.
Não, mas não é o plano.
Não estamos a alterar o
nós
plano.
Nós estamos a ver o... Volta atrás.
Estrutura. Estrutura.
A partir desta interface, nós conseguimos ver, dentro do plano de classificação, que documentos ou que registros é que estão em cada um em cada uma das classificações.
Okay. Isto tanto. É o plano de classificação e há pouco, no expediente, eu coloquei lá este documento.
Sim.
Podemos ver o documento. É aquele que nos enviaram.
Sim.
Certo. E agora, o que eu estava a fazer é, neste documento que está em expediente, ok?
Alterar a classificação dele.
Eu vou mover o documento.
Ah, portanto, a alteração é vocês moverem aquele documento daquele nível para outro.
Neste caso, o que estamos a fazer é isso. É alterar a classificação do documento. Pelo menos foi o que eu percebi que seria o objeto.
Acabo de alterar, que a gente já te explica. Não era, mas era ao próximo.
Ah, está bem.
Mover. E o documento... deixou de estar no expediente e passou para as propostas, que foi para onde eu
pronto, mas aquilo que a minha colega está a solicitar é o seguinte. eu pertenço a um serviço, eu classifiquei o documento de uma determinada maneira. Quando eu faço tramitar, para outro serviço, querem adicionar, querem esmiuçar mais a classificação. Portanto, eu classifiquei-o ao nível 2 e agora temos, para além do nível 2,
o nível 3.
O nível 3.
Ok. Sim.
Percebeu-me?
Acho que
eu não sei se vocês já viram o plano de classificação MEF.
Não.
Não. A classificação é arquivo, neste momento adotada, e a nossa também é assim, são classificações com 3 níveis. Portanto, de um geral vai para o particular. E, portanto, daí nós estarmos a dizer isto, é quando classificamos esse documento, podemos classificá-lo no início a um nível, por exemplo, no momento do registro, a um nível mais elevado, e depois, conforme ele vai tramitando, podemos ir descendo de nível.
Certo.
Não o movemos, não o tiramos daquele nível para pôr naquele, não, vamos é acrescentando um nível.
Certo.
Pronto. Também podemos fazer, que é dizer, chegar a portanto, quando fazemos a tramitação e chega a outra pessoa que vai exercer alguma ação sobre esse documento, essa pessoa dizer, esta classificação está errada e, portanto, aí sim temos que alterar.
Certo.
Portanto, aqui neste sistema o que acontece é essa alteração implica o mover, tira dali o documento e põe noutro. Não implica classificá-lo de novo.
Certo, certo, já percebi. Pronto. O que nós conseguimos mostrar hoje é, quando nós introduzimos um documento, ele automaticamente lança um workflow para fazer a tramitação do documento. E o que nós temos disponível nesse workflow é os metadados do documento e fazer só a classificação desses metadados. A parte de classificar dentro do plano de classificação é algo que nós podemos acrescentar aos passos do workflow, mas por acaso neste exemplo que
não
nós
está.
Temos aqui
Pronto.
Não está. Mas podemos mostrar. Podemos mostrar a tramitação e eu poder alterar as propriedades do documento ao longo das várias fases do workflow. Isso posso mostrar. Se fizer sentido. Agora, aqui o ponto exatamente que me está a pedir, eu não tenho configurado de forma
sim,
que possa demonstrar. Mas sim, é possível.
E é possível em cada um dos níveis desta classificação criar processos. Processos,
sim.
Com mais
certo.
Do que um documento, não
sim.
só um.
Exatamente, exatamente.
E, portanto, nesse caso, imaginemos que depois chegamos à conclusão que está mal naquela classificação, podemos agarrar nesse processo inteiro
e classificá-lo de outra forma.
Levá-lo para movê-lo, neste caso,
exatamente.
Para outro.
Exatamente.
Normalmente associado a um plano de classificação há uma tabela de seleção. Uma tabela de temporalidade, pronto, que define prazos para aquele documento, e depois no fim até o destino final, se é de conservação permanente, se é de iluminação. Toda essa gestão, portanto, este sistema permite associar. Normalmente a tabela está associada ao plano de classificação.
Certo.
Pronto. Permite, portanto, integrar uma tabela desse tipo com essas definições de prazos de destino, com alertas, com criação de guias de remessa, de auto-eliminação?
Sim, claro.
A tabela.
Eu aqui, no plano de classificação, em cada um dos níveis, posso definir que ação é que vai ser, quando é que o documento vai ser iluminado, de que forma é que vai ser iluminado, se vai ser iluminado, se é gerado um workflow que vai encaminhar o documento para determinada pessoa que vai validar se o documento pode ser iluminado ou não, ou então simplesmente for um documento sem grande importância iluminar. sem fazer mais nada.
Queríamos agora ver uma tramitação.
Ok. Portanto,
depois uma ação sobre esse documento, assiná-lo digitalmente para depois poder expedir, enviar por mail. Está bem?
O processo que a gente configurou aqui foi um exemplo que nós tínhamos no dia de boas práticas de questões efetuadas pelos deputados à mesa da Assembleia. E neste caso o processo é desencadeado pelo arquivo de um documento com a pergunta do deputado.
TXT? Pergunta TXT?
Não, era um PDF para depois poder assinar.
Este é o documento que vamos guardar. Não é fácil com ter que andar ali a arrastar as janelas de um lado para o outro.
Eu vou entrar na plataforma com o login de um deputado. Adicionar um documento. Vou dizer que é do tipo pergunta. Tem uma série de campos que eu posso preencher quando estou a criar o documento.
Estas propriedades são as tais que podem ou não ser obrigatórias e que nós temos também configuradas para poderem ou não ser alteradas ao longo da tramitação.
E neste momento o que aconteceu foi que o documento foi arquivado e foi lançado um workflow que ficou com o próprio deputado, foi este, das 15h43, em que ele ficou no passo que é assinar o documento, que é onde ele iria efetuar a assinatura digital do documento. Não sei se posso mostrar já, se calhar, a assinatura.
Sim.
Então, nesse caso, eu vou mostrar na minha máquina, porque naquela máquina...
Sim, neste caso o que nós vamos fazer é assinamos o documento e a seguir avançamos para o passo seguinte do workflow.
Então é que isto está a ocupar
Mas se fizeres aqui no browser.
Zoom no browser.
Zoom out. Com a rodinha,
com a rodinha.
Ok, assim. Ficas com mais. Para conseguir ver tudo, vai ser um gênio. Depois não se verá.
Estamos na assinatura, certo?
Pronto, isto ficou no passo, o fluxo de trabalhos ficou no passo de assinar documento. O documento que foi arquivado é este. Isto são as propriedades que ficaram associadas ao fluxo de trabalho. Eu aqui tenho a hipótese de assinar o documento. Só para lá, porque eu não tinha colocado o cartão. Assinar documento. Então, ele dá-me os certificados disponíveis no cartão. Eu seleciono certificado que quero usar, assinar. Pronto, ele está-me a pedir o PIN do cartão. Faz a assinatura. Foi assinado às 15h47.
Agora, se calhar, ia pedir para o redirecionar para o outro utilizador que nós queremos ele entrar.
Aqui, então, neste passo do documento da assinatura, eu faria a assinatura digital e dava como resposta do passo documento assinado. O documento sai da minha fila de trabalho.
Já o redirecionou?
Sim. Quando eu faço o documento assinado, ele segue o fluxo para o próximo.
É a ação que termina o processo.
Agora, neste caso, eu terei que terminar a ação com este utilizador.
Desculpa, só uma pergunta.
Sim.
Essa ação, naquele momento, eu posso escolher os destinatários do...
Lá está, estes workflows, os workflows que nós implementamos no motor da plataforma, nós temos, se calhar, dois grandes tipos de workflows. Aqueles em que eu tenho logo definido um caminho ou um conjunto de perfis pelos quais o workflow vai passar, está logo previamente definido, ou o caso como estava a colocar a pergunta, em que é um workflow ad hoc, em que aí sim eu, em cada passo, digo quem é a pessoa que vai receber o passo seguinte.
Identificar na instrução pública, o dirigente chefe de visão recebe uma instrução, um pedido de cima, e depois distribui para o funcionário A, B e C.
Certo, e nesse caso sim.
Essa lógica.
Não,
certo,
eu percebo a sua pergunta, porque esse é o caso típico de um workflow ad hoc, em que cada pessoa indica quem é o interveniente seguinte na tramitação do documento.
Desculpa, só para mim não é um workflow ad hoc, é um workflow normal, só que com a opção que o emissor escolher.
Mas também é possível.
A opção de 3, 4, 5 ou 6 pessoas.
Certo. É possível das duas formas. Ou seja, aliás, e no mesmo workflow eu posso ter fases que são automáticas e que vão sempre para determinado perfil de utilizador e outras que o utilizador já tem um utilizador definido a seguir ou que pode alterá-lo. Sim. Isso é tudo, tem tudo a ver com a configuração que nós fizermos no workflow que vier a ser definido. Num ou vários workflows. Também não estamos, obviamente, restritos a um único workflow. Podemos ter vários workflows.
Eu ainda não fiz.
Pronto, Vou entrar então com outro utilizador, que seria o secretário da mesa. E temos aqui este 26 das 15h43, que está para apreciação pela mesa, um passo de apreciação pela mesa.
Certo?
Vamos passar.
Eu mandei,
nós
temos que acelerar.
Sim, sim.
Eu mandei-vos um mail com fecheiros, com o meu último mail. Traz.
Mas enviou mais um.
Sim. Enviei mais um. Okay. Que são duas faturas para o fórum. Tipos de faturas que eu peço para assinar em lote.
Okay. Em relação à assinatura em lote, a assinatura com o cartão do cidadão, que é o que nós temos aqui, só nos permite assinar um documento de cada vez. A assinatura com um sistema de certificados que permita fazer a assinatura em lote, nós conseguimos fazê-lo desde que tenhamos esse sistema integrado.
É assim, ele quanto muito vai ter que pedir duas vezes o PIN, não é? Se calhar é isso que se está a querer referir.
Certo.
Mas pode selecionar os dois documentos, mandar assinar em lote e depois ele pede duas vezes o PIN, certo? Ou não?
Sim, mas não está feito dessa forma na nossa apresentação, porque nós só não o fizemos porque o cartão do cidadão não o permitia. Mas sim, se o sistema de assinatura digital o permitir, o driver que é utilizado para colocar o certificado digital, isso é independente da plataforma. Portanto, a plataforma só tem que integrar com esse sistema para permitir fazer a assinatura em lote.
Pronto, eu ia se calhar passar rapidamente para um tema que é pesquisa. No próprio sistema, queria que o senhor me mostrasse todos os documentos que tenham a palavra República. Portanto, uma pesquisa por texto livre, no fundo.
Pronto. A pesquisa por texto livre, por conteúdo do documento, pode ser efetuada através desta caixa de texto que temos aqui.
Eu não me interessa se é conteúdo.
Certo.
Eu quero pesquisar em todo o sistema a palavra República. Certo. Não tenho que saber onde é que está, não é?
Exatamente.
Pronto. Isto foi os documentos que ele encontrou com a palavra República. Nos metadados não há República em
Ele assinala logo dentro do texto.
No conteúdo encontrou República.
Então agora, por favor, pesquise-me os documentos entrados durante o dia de hoje.
Daí será uma pesquisa por metadados. Que eu vou dizer data de entrada igual a 26. Estes são os documentos.
Estão aqueles que integramos já aqui e mais alguns de testes que nós tivemos a fazer hoje mesmo.
Pronto. E agora, queria a combinação das duas coisas, a data de hoje e a palavra República. Uma pesquisa avançada.
Sim. Eu posso fazer a pesquisa por República e dizer que a data não temos aqui disponível a data de entrada.
Para isso teríamos que configurar essa
opção. Não tem essa opção disponível de pesquisar.
Existe essa possibilidade, nós não temos um tipo de pesquisa configurado que faça isso.
Isto porque é texto livre, mais um campo de meta-informação.
Sim.
Ok. Então, pesquise-me, por favor, República sem o acento no U.
Foi como eu pesquisei.
Foi?
Foi. Por acaso foi. Porque o sistema foi. Procura palavras semelhantes e faz logo okay. Esse...
E já não tem.
E aliás, já agora, só para complementar, ele faz também outras sugestões de palavras semelhantes para o caso de eu me poder ter enganado.
Tem sugestões quando o resultado é nulo?
Não só.
Tem mesmo sugestões.
Que tem sempre sugestões.
Ok. E já agora, procure-me só rep, por favor.
Assim,
e rep asterisco. E agora queria ver o histórico de pesquisas.
Histórico de pesquisas.
As pesquisas que temos estado a fazer aqui.
Sim. Não, o que nós conseguimos fazer é nas pesquisas de metadados, sim, conseguimos guardar. Histórico.
Uma pesquisa.
Não, nas pesquisas de texto livre não temos histórico das pesquisas que foram feitas.
Nas pesquisas conseguimos ver também
Mas pode mostrar pelo menos da meta-informação?
Sim.
Da meta-informação temos as pesquisas.
Mas isso são as pesquisas que fizemos hoje?
Não,
são pesquisas
que guardou.
Sim, e depois ele vai-me colocando nas pesquisas, nas procuras recentes, aquelas, as últimas que eu fiz. Que é na pastinha de cima das procuras recentes, ele vai-me colocando lá as últimas.
E eu consigo ver as últimas? Estava com curiosidade de ver as últimas pesquisas feitas hoje, as que acabámos de fazer. Rep, República.
Mas essas que são por texto livre não vão aparecer aqui. Sim. Só as de metadados.
E as da data 2, conseguimos ver?
Deem-me só um segundo. Desculpa. Entrar no servidor da pesquisa de conteúdos.
Sim.
Mas não estou a conseguir.
Posso?
Sim, força.
Eu queria guardar no ambiente de trabalho as minhas pesquisas favoritas. Porque há coisas que nós.
No ambiente de trabalho, consegue guardar no ambiente da plataforma. É isso que se pretende. Ou seja, no portal da plataforma, eu guardar as minhas pesquisas.
Sim, mostre lá, por favor.
Aqui, estas pesquisas, eu posso definir uma pesquisa, aquela que fizemos há pouco, por exemplo.
Isso também quero.
A data de entrada igual... 22. Posso fazer guardar e dar-lhe o nome, pesquisa por data.
Aí mais.
Eu tenho aqui a pesquisa disponível. Para além disto, temos depois os favoritos, onde eu posso guardar as coisas que acedo, quer seja documentos, quer seja pesquisas, o que for, eu posso ir à pesquisa e fazer o adicionar aos favoritos e ela passa a estar aqui disponível também nos favoritos. Não sei se era isto.
Ok. Mostre-me lá nesse ecrã onde está a ajuda online contextualizada, por favor.
Posso mostrar aqui na pesquisa, por exemplo. Este tipo de ajuda.
Então, logo, por exemplo, para cada parâmetro, dizer o que é, como vimos hoje.
Está a fazer o quê?
Aqui estes ícones.
Desculpe, isso é o online, a ajuda online contextualizada?
A pesquisa permite mostrar várias coisas. Neste caso, para cada propriedade, por exemplo, pela qual eu posso pesquisar, eu consigo logo ver o que é que significa, que tipo de dado é que é, e consigo também, em vários pontos...
Sim, isso é field tip. Eu estava... são tips. Eu queria um ecrã de ajuda online contextualizada relativamente ao ecrã de pesquisas, por exemplo. Podia ser outro qualquer, mas...
Temos só o ecrã de ajuda da plataforma.
Ah, sim, mas este é o da plataforma.
Mas isso é genérico, não é? Estava à procura de uma ajuda contextualizada relativa ao sítio onde nós estamos.
Aqui nesta área não tem. Não.
Sim, senhora. Então, vamos depois. Agora ia-lhe pedir, por favor... Estamos já mesmo a acabar, já é só mais duas outras coisinhas. Queria, por favor, relativamente aos documentos que anexámos há bocado e aos documentos que criámos, para ver os formatos em que eles estão guardados. Os formatos.
Foram todos guardados no formato original.
Original.
Sim.
E quando é um documento criado no próprio sistema de gestão documental, um template pré-definido, é guardado em que?
Em PDF.
Ok. Relativamente à solução de digitalização, eu queria ver se tiverem algum exemplo de um documento com várias páginas, para ver a apresentação das páginas em thumbnails ou página a página?
Acho que não.
Por acaso, acho que com várias páginas. Mas mesmo que seja só com uma, dá para ver que aparece os thumbnails. Parece ser só um thumbnail.
Qual é o vosso sistema de digitalização?
É o IBM DataCap. Sim, mas mesmo que seja só com uma, pelo menos conseguimos ver os thumbnails. Porque é só um, mas consegue-se perceber.
Nós aqui não temos scanner, temos que fazer a importação a partir do disco.
Portanto, não tem a apresentação em miniatura,
tem,
cada
tem.
Folha?
Tem.
Quero que eu lhe mande um PDF com várias páginas.
Aqui na digitalização teria que ser um TIFF.
Um TIFF? Deixa-me pensar onde é que eu tenho TIFFs. Não? Hã? Não é PDF que eles querem. Eles precisam de um TIFF.
Não tens que mandar ali a vista. Não tens que mandar a vista ali.
Não me lembrei disso.
Está ali.
Pronto. Se lhe arranjar, ainda lhe mando. Entretanto, mostre-nos, por favor, o ambiente de trabalho com as tarefas que aguardam a intervenção do utilizador.
Isso são aquelas que já vimos há bocado quando vimos na parte da tramitação.
Não estava com atenção.
Tá bem.
Vocês conhecem a solução, mas nós não?
Sim, claro.
É? Não, não é. Não. Eu tenho que procurar.
Aqui isto é a vista de trabalho.
Peraí. Pessoal.
Aqui na vista de trabalho, nós podemos, o utilizador pode fazer parte de um grupo ou vários grupos. Neste caso, este utilizador faz parte de um grupo que é a mesa, e aqui temos os itens de trabalho que estão associados, estão atribuídos a esse grupo de utilizadores. Temos aqui no MyWork, teria os itens de trabalho que estão atribuídos especificamente a ele, que
ele
só ele é que consegue ver.
Portanto, aqui aparecem as atividades que estão atribuídas só àquela pessoa, as que estão neste grupo, nesta fila da mesa. Todas as pessoas que tiverem este perfil vão ver estas atividades e poderão trabalhar sobre elas. E, obviamente, um utilizador pode ter acesso a tantas filas de trabalho quantas as necessárias para, ou quantos os processos nos quais ele é interveniente.
E aí pode ser definido um favorito, por exemplo, um processo que é favorito, que é importante para nós, que está em tratamento. Conseguimos definir esse processo como um processo favorito, pronto.
Favorito, prioritário?
Prioritário,
sim,
exatamente.
Podemos. É só uma questão de se colocarmos no processo essa característica de que pode ser prioritário ou não, depois podemos usar isso, porque acaba por ser um metadado do processo.
Sim. E agora diga uma coisa, quando há um bocadinho clicou ali com o MyWork, não é?
Sim.
Portanto, o MyWork funciona como se fosse o ambiente de trabalho de...
Não, o MyWork é a minha inbox pessoal, ou seja, onde aparecem atividades que alguém atribuiu ao Francisco Mourão.
Exatamente.
E não aos perfis ou aos grupos aos quais eu pertenço.
É isso que eu estou a dizer. Portanto, é o de cada utilizador.
Isso mesmo. Sim,
portanto, e aí, então, eu posso definir esse favorito, esse processo importante que é importante para mim, e pô-lo nesse MyWork.
Certo.
Portanto, sim, não é?
Sim.
Está tudo? Só falta os thumbnails que eu mandei, não sei se querem ver. Ou se saltamos. Os thumbnails que eles precisavam de uma coisa digital. Mandei um TIFF com várias páginas.
Sim.
Posso só
claro.
Uma questão? Ali aparece-nos em inglês, mas esta é a demo, não é?
Sim,
My
sim,
work
sim.
É em inglês, tem em português.
Sim.
Enquanto eu estou a digitalizar, de facto, não aparece.
Aparece só depois, mais à frente.
Mas se eu aqui concluir, depois tenho que fazer o upload.
Porque este é o passo, nós estávamos era a carregar um documento. Depois de ele entrar, por exemplo, via um scanner, que é como geralmente vai acontecer, mais à frente aí sim já é possível ver.
Agora ele demora um pouco porque vai processar o documento, fazer o OCR, ele demora aqui um pouquinho.
Experimenta abrir um desses, só para ver.
Então tem que estar no validar. Extensão às propriedades. Vai. Neste momento não está nada para verificar. Depois do reconhecimento.
Isto não tem sido digitalizado
para reconhecer. Não tem. Mas
eu tenho. É isso.
Mas ele tem este número, não sei porque é que não está a aparecer.
Mas estou a querer mostrar alguma coisa ou sim?
Estávamos a querer mostrar os thumbnails, mas não estamos a conseguir.
Não conseguimos.
Ok. Pronto.
Agradecemos.
Nós é que agradecemos.
E muito obrigada. Pronto.
Obrigado.
Obrigada.